Me conta, Brasil. Você está empregado? Com carteira assinada? Conta pra gente aqui. Você está trabalhando?
Hoje eu trabalho numa empresa que ela proporciona vendas de pós-graduação, que eu ganho o meu fixo mais variável, mas a comissão conforme as minhas vendas. Então, depende muito do meu esforço também, né? Hoje em dia o mundo está muito digital, mas são duas vertentes que eu pretendo. A parte da TI ou trabalhar com marketing digital, tráfego pago, copyright. Então, hoje em dia o mundo está em torno disso, então é o que eu vislumbro para o futuro.
E a minha experiência é realmente na área de shopping centers, na área de arquitetura, paisagismo, conservação, limpeza e sustentabilidade. Eu estou muito recente, né? Então eu tenho ambições de uma gerência, de crescer dentro da empresa, mas eu ainda estou muito conhecendo, né, onde são os espaços de fato.
Olha, eu vou te contar uma coisa, não é segredo, viu? Além de vocês, tem muita gente trabalhando. E quando eu falo em muito, eu estou falando em milhões. No ano passado, o Brasil bateu o recorde com 100 milhões de pessoas ocupadas no país. Isso é bom para você e é bom para todo mundo. E quer saber onde estão essas vagas de emprego? Quem está contratando? O que fazer para se especializar e estar sintonizado com as profissões do futuro? Vem com a gente nesse episódio, que é para nenhum trabalhador botar defeito. Nós convidamos para esse bate-papo quem entende de mercado de trabalho. Do Ministério do Trabalho veio a Paula, ela já esteve aqui com a gente. Como é que você está vendo esses números aí?
Olha, o ano de 2024 está com boas perspectivas. Talvez a maior novidade seja que a indústria, nesses primeiros 5 meses, gerou 209 mil novos postos de trabalho. Oh. E isso é uma novidade, porque foi 60% a mais do que ela tinha gerado no ano passado.
Olha só, então a gente já vai para o nosso segundo convidado de hoje, que fala justamente isso. A gente vai detalhar tudo isso, né, Paula? E aqui, quem veio para falar sobre inovação, sobre formação, para você se preparar melhor para o mercado de trabalho, é o Luiz, lá do Senai. Luiz, bem-vindo. O que, que você trabalha lá com toda essa inovação tecnológica?
Ah, muito obrigado, Keila, Paula. Estou muito feliz de estar aqui no Me Conta Brasil. Bom, eu trabalho na área de desenvolvimento de soluções para educação, né? E claro que o nosso trabalho é entender essa transformação tecnológica e digital que vem acontecendo no mundo do trabalho para conseguir moldar as futuras profissões, né? Não só futuras, mas também as profissões tradicionais, né? Então, o Senai trabalha em todas as áreas de formação, atendendo todas as indústrias do Brasil. Imagine uma indústria da área de mineração, uma indústria da área de alimentos, uma indústria da área de tecnologia, automação. Então, o Senai está presente em todas essas áreas, formando os profissionais que a indústria precisa.
Vamos conversar de tudo isso. Nós vamos mesmo comemorar, porque o vento está soprando a favor do trabalhador. Só neste ano, o Brasil já criou 1 milhão de novos empregos com carteira assinada. E sabe o que não para de cair? O número de desempregados para o mês de maio é o menor índice dos últimos 10 anos. E esses números são do Ministério do Trabalho e do IBGE e revelam o que está acontecendo de bom na vida do brasileiro. A Paula já vai contar aqui para a gente de onde vêm essas vagas, Paula. Quem é que está mais criando esses postos de trabalho?
Tem muito emprego ser gerado na área de serviços, no Brasil como um todo. A atividade industrial, que gerou também lá quase 210 mil postos de trabalho, a construção civil com 159 mil e comércio e agricultura com mais ou menos 50 mil cada um deles. É um momento importante, né? Acho que com a exceção do Rio Grande do Sul, tem gerado postos de trabalho em todas as regiões.
Então tem um crescimento em todos os estados, apresentando esses números bons aí.
Isso, e não só, eu estou te contando esses números porque eles são os números do emprego formal, mas a gente viu na pesquisa do IBGE que postos de trabalho com informalidade, então sem carteira, trabalhador autônomo, MEI, também voltaram a crescer, que são aspectos importantes, porque as pessoas estão levando dinheiro para casa, estão conseguindo comer melhor, estão conseguindo desempenhar as várias ações que precisam, e isso é muito importante.
Tem exemplos disso? Quais são as vagas, os setores que mais estão empregando no setor de serviços?
Então, no setor de serviços tem sempre atividades na área de educação, porque a gente tem gente contratando para todo tipo de ação educativa, seja no nível... Acho que o nível básico já foi preenchido nos meses anteriores. Mas como tem muita educação à distância... Então, você tem educação à distância no país como um todo, ele ainda continua contratando. A gente tem ações de capacitação que também hoje ocorrem. Então, conforme a economia vai se dinamizando, gera emprego nessa área. As outras áreas são a informática, então a tecnologia da informação, comunicação, bancos, né? As atividades que a gente pode olhar também, então, na construção civil, é construção de edifícios, construção de casa, organização, recapeamento de avenidas, construção de novas avenidas e estradas, aeroportos, são os temas que aparecem mais, com mais frequência para a gente.
Que ótimo! Depois do setor de serviços, a indústria também foi a que mais contratou. Quando a gente olha as vagas criadas de janeiro a maio, 209 mil pessoas tiveram a carteira assinada e começaram a trabalhar na indústria só nesse ano. Um destaque para a fabricação dos alimentos e também de carros. O Luiz, qual é o perfil mais desse profissional que a indústria está procurando, está empregando agora? O Senai tem esses números?
Tem sim, Keila. O Senai, é importante destacar que a gente trabalha em três níveis básicos de formação. A gente tem os operadores, né, que são aqueles que trabalham nas linhas de produção. Então, reforçando o que a Paula trouxe, a área de alimentos vem contratando bastante, a área de construção civil, a própria área de metalmecânica, né, a própria área de logística. E agora também nós estamos observando um grande crescimento nas carreiras de nível técnico. Vem se buscando uma formação mais especializada, né? Então, hoje, os cursos técnicos estão sendo bastante procurados no Senai. E também temos a formação de nível superior, né? Voltada para uma especialização mais profunda ainda, tá? Os números são bastante impressionantes, né? No ano passado, o Senai chegou a quase 3 milhões de matrículas, tá? Só reforçando em todos esses níveis. Então, a gente percebe uma busca maior por esse tipo de formação que vai de encontro com esse crescimento da indústria, né? A indústria precisa dessa mão de obra qualificada, dessa mão de obra capacitada para ser mais produtiva, né? Para conquistar novos mercados, né? Para fortalecer sua presença no próprio país, né?
Então as pessoas estão percebendo essa necessidade da indústria, né? De mais qualificação, de mais formação especializada e técnica e estão procurando esses cursos para se encaixar no mercado de trabalho.
Sem dúvida. Esse movimento a gente vem observando, tá? Essa procura vem aumentando. O que a gente percebe, assim, nessa formação, a gente tem o que nós chamamos de formação inicial. Imagine jovens, né, falando a partir de 14 anos, ele já pode procurar um curso desse de formação. Nós temos cursos que nós chamamos de despertar para o mundo do trabalho, para ele começar a conhecer esse universo, né? Mas nós aí temos jovens que, fazendo o ensino médio, buscam também esses cursos técnicos, tá? Então, isso a gente vem percebendo, esse crescimento, né? A procura por curso técnico aumentou bastante, né? Então, a gente vem diversificando também os cursos. Nós temos os cursos tradicionais, isso não significa menos importante, é muito importante para a indústria, mas também agora a gente está no movimento de começar a pensar essas profissões do futuro, né? O que vem por aí, né? Hoje se fala muito inteligência artificial, né? Internet das coisas, né? O que significa isso, né? Então, hoje, a gente também percebe esse movimento de pessoas buscando esse tipo de formação.
Os jovens estão aí, né? Para saber justamente qual o futuro. Você sabe qual é o perfil das pessoas que mais foram contratadas com carteira assinada este ano? Mais da metade das contratações foram de jovens entre 18 a 24 anos e também quem tem o ensino médio completo. O que isso revela sobre o mercado de trabalho, Paula?
Olha, tem alguns anos que o mercado de trabalho formal contrata prioritariamente gente com o nível médio completo. Essa é a carteira, essa é a primeira demanda que é feita a quem é contratado. Antes, a gente tinha, nessa faixa de jovens de 18 a 24, a gente ainda tinha muita gente com atraso escolar. Cada vez esse atraso é menor e mais jovens de todas as faixas etárias, de famílias mais pobres ou mais ricas, alcançam na idade certa a conclusão do ensino médio. Agora, a conclusão do ensino médio significa que você tem a credencial básica, mas você precisa ter experiência de trabalho. Então, você vai ver que, principalmente os dados do CAGED, que são dados de movimentação de mão de obra, vão estar com muita gente jovem trabalhando. Por quê? Porque são as primeiras oportunidades desses jovens de trabalhar com vínculo formal, de criar um acúmulo de conhecimento da experiência de trabalho, saber como lidar com as pessoas, saber como cumprir tarefas, saber como ser proativo, como é que é trabalhar em equipe, coisas
que... dinâmica toda que uma empresa, seja pública, seja privada, exige, né? Você precisa saber se comportar no ambiente de trabalho,
e
né?
E precisa usar aqueles conhecimentos básicos de matemática, de português, que às vezes a gente nem deu tanta bola na escola.
Para que eu vou estudar isso, né? Por que eu estou estudando essa resolução de problema aqui?
Exatamente. Só que na hora que ele chega no mundo do trabalho, ele começa a perceber para que servem aquelas informações e como ele mobiliza esse conhecimento.
Luiz, você estava falando justamente desses cursos do futuro para os jovens, sim, mas o que o Senai tem também para os adultos? Porque os adultos estão percebendo que precisam se requalificar, que precisam entrar nessa modernização do conhecimento, né? Quais os cursos que eles estão procurando, os adultos, os jovens estão procurando para se qualificar de olho aí nessa indústria do futuro?
Não, perfeito, Kelly. Isso é um ponto importante destacar, porque eu falei muito da formação inicial, mas nós temos uma massa de trabalhadores ainda. A indústria são aí pouco mais de 11 milhões de trabalhadores. Uhum. Então, nós temos o que nós chamamos do aperfeiçoamento, né? O termo chamado de upskilling, né? Muito falado aí no mundo aí do trabalho.
Corporativo.
Exatamente. Então, assim, o Senai tem uma vasta oferta de cursos para atender esse público, né? E são formações mais rápidas, que é muito conectado com a realidade do mundo do trabalho. Imagine hoje, a gente que trabalha, né? O quanto de disponibilidade que a gente tem para estudar, para se aperfeiçoar. Então, é uma formação mais direcionada e aí ela pode ser voltada a uma tecnologia específica. Por exemplo, eu sou da área de tecnologia da informação, eu sou programador, preciso aprender uma nova linguagem de programação. Então, existe um tipo de curso, um curso de curta duração, né? Eu falo de curso de 40 horas, por exemplo.
Ah,
e aí você
manda,
faz...
Tá pensando até em
exatamente.
Meses.
Não, são cursos rápidos, né? Porque eu preciso aprender, por exemplo, uma linguagem nova, Python, né? Que é hoje uma linguagem muito usada nessa área.
Uhum.
Eu trabalho na área de logística, né? Então, eu preciso estudar softwares que fazem gerenciamento de logística para melhorar a produtividade, minha distribuição, né? Veja hoje a quantidade de compras online, né? Então, a gente precisa de profissionais em logística. Mas tem muitos profissionais que já trabalham nessa área. Então, a gente não pode descartar essa massa de trabalhadores. A gente precisa aperfeiçoar, porque reforçando o que a Paula trouxe, né? A tecnologia, essa transformação tecnológica, ela não vai necessariamente desaparecer com os empregos. Os empregos vão se transformar. Então, as habilidades que você adquiriu, elas vão ser importantes para a sua formação, mas você vai ter que agora, contrário do passado, talvez adquirir mais e mais habilidades para se manter bem atualizado na tua carreira.
Nessa área de inteligência artificial que você comentou, que cursos a gente tem aí para esses jovens nessas carreiras do futuro? Uhum. Tem algumas áreas específicas?
Sim, sem dúvida. A gente tem, por exemplo, pós-graduações que já trabalham especificamente com o uso de inteligência artificial, né? Até níveis mais avançados, né? E falando de uma graduação mais completa, por exemplo, até um curso de mestrado, né? Agora, a questão que nós estamos trabalhando com a inteligência artificial é justamente ensinar, por exemplo, a criar algoritmos, né? Uma coisa é você ser usuário da inteligência artificial, mas a gente acredita que o Brasil tem capacidade de formar desenvolvedores de algoritmos, né? Não é só receber o que vem do mundo aí fora, aqui para dentro. Não, a gente pode ter o caminho contrário, né? A gente pode exportar algoritmos, né? Então, a gente quer formar pessoas de um alto nível de especialização para que possa fazer o melhor uso dessa inteligência artificial, porque essa primeira onda da inteligência artificial ela é muito focada em produtividade. Tá? Como que a gente pode ser mais ágil no nosso dia a dia usando, por exemplo, a inteligência artificial? E dizem que a segunda onda ela virá muito com foco em criatividade. Eu confesso a você que aí eu tenho minhas interrogações, né? Porque como a inteligência artificial ainda vai trabalhar com a criatividade? Mas dizem que esse é o futuro que ela vai trazer para nós.
Mas já tem profissões assim que a gente nem imagina, nem poderia imaginar que já estaria acontecendo, né? Quais exemplos que a gente pode dar aí de profissões que as pessoas já podem buscar e que antes você nem pensaria em ter?
Olha, eu vou citar alguns exemplos, né? Vou trazer um exemplo que acho que é bem do nosso dia a dia, que talvez há 5 anos atrás a gente imaginaria impossível, né? Hoje a gente precisa de especialistas em automação, que é algo bem complexo, né? Para carros, né? Quem diria hoje que um carro teria tanta tecnologia? Eu preciso de um profissional de tecnologia da informação que entenda de carro, né? Isso, há 10 anos atrás, era impossível de imaginar. Os carros autônomos, visão computacional. Então, hoje, as profissões vêm surgindo nesse sentido. Um exemplo interessante, quando você vai testar, por exemplo, um alimento, aí você pode ir para a cozinha, cara, preparar esse alimento, mas hoje você tem condição de imprimir o alimento. Já existem impressoras de alimentos.
Como é que é?
Então, você perceba como a tecnologia vem entrando nas nossas vidas.
Você troca a pessoa de provar o alimento para um robô que vai ler...
Você pode imprimir hoje um design, por exemplo. Quem trabalha com design de bolos, né?
Uhum.
Antes de você ir lá, pôr a mão na massa, você pode, às vezes, testar o design que você está pensando usando uma impressora.
Aí você desenha o bolo já todo bonitinho
e
lá,
imprimir
saber...
com material comestível, tá? Você
não.
Pode...
Pô, não,
de verdade,
isso?
De verdade. Você pode imprimir com chocolate... com outro tipo de
aí
massa.
Aí você prova o papel comestível.
Pode sim. Hoje
é economia possível. De recursos, para não gastar todos aqueles ingredientes antes de testar.
Sem dúvida, sem
Meu
dúvida.
Meu Deus, gente, a gente tem que estudar mesmo, né?
Tem muita coisa nova acontecendo, né? Na área de construção civil, por exemplo, hoje em dia você tem tudo padronizado, que era algo que era, levava 18, 24 meses, hoje em dia eles fazem 12, 14. Padronizou muito... A gente fala da agricultura. A agricultura hoje usa muita informação de tecnologia digital para testar o estado de amadurecimento dos frutos, para testar semente, para testar se o agrotóxico está poluindo o solo ou não, se está faltando água ou não. Então, assim, a gente tem muito apoio para aumentar a produtividade.
Exatamente. Ô Luiz, mas esses cursos todos aí, como é que a gente faz? São online? A pessoa que não tem esse tempo todo disponível para fazer um curso presencial, tem cursos online? Esses cursos do futuro são pagos, são gratuitos? Como que é?
Boa pergunta, Keila, porque preocupado muito com essa questão da flexibilidade, né? Como eu disse, né? Pessoas que já estão trabalhando, qual o tempo disponível para essas pessoas têm para estudar? Então a gente... oferece os nossos cursos em diversos formatos. A gente tem cursos totalmente online, uhum. mas como tem cursos que dependem muito da prática, né? A mão na massa, então a gente tem o que nós chamamos de cursos híbridos, ou seja, aquela parte mais teórica você pode estudar online, onde você quiser, na sua casa, no seu trabalho, no caminho para casa, no caminho para o trabalho, e aí você faz a parte prática no Senai. Tá? A gente tem uma plataforma, chama futuro.digital, lá você pode acessar os cursos.
Eu ia perguntar como é que se inscreve. Então,
isso, a gente...
Futuro.digital. Futuro.digital.
Ali você encontra todos os cursos, tá? Aí também temos escola, o Senai está presente em todo o país, nós estamos em todas as capitais, principais cidades do interior. E eu queria só reforçar um ponto, Keila, da força do digital, tá? Hoje se fala muito do digital, mas o digital bem feito... ele é a única oportunidade para muitas pessoas. Então, a gente não pode pegar exemplos negativos, né, da educação à distância e pôr em xeque esse modelo, porque para muitas pessoas é a única oportunidade que tem. A gente está falando aqui de alta tecnologia. Imagina uma pessoa numa cidade do interior bem distante. Se não fosse a internet, se não fosse o curso digital, com certeza ele não teria acesso a essa informação. Então, a gente se preocupa muito com a qualidade. Antes da pandemia, o Senai atendia 2 mil municípios. Com o digital e presencial, hoje a gente atende praticamente 100% dos municípios do Brasil. Olha a força, né, desse digital. E, claro, a gente tem os cursos que são 100% presenciais, todos em escola, aula, depender muito da natureza.
Gratuitos?
Gratuitos, isso, bem lembrado. Nós temos muitos cursos gratuitos, né? Por exemplo, cursos que nós chamamos de aprendizagem industrial, como se fosse o jovem aprendiz, O Senai oferece 100% desses cursos de forma gratuita, né? Então, mas só é importante destacar que o curso jovem aprendiz do Senai, eu preciso de uma empresa parceira, né? Então, eu sou um jovem, a partir de 14 anos, se eu conseguir essa empresa parceira, o Senai ajuda nessa conexão, e aí eu posso estudar, esse curso é 100% gratuito. Alguns estados, pela própria força da indústria, por exemplo, São Paulo, tem os seus cursos técnicos gratuitos. Em algumas regiões, são estados não tão industrializados, eles não conseguem oferecer o curso 100% gratuito. Aí ele precisa cobrar uma pequena mensalidade para sustentar aquele curso. Mas temos muitos cursos gratuitos.
Né?
Mais acessível, não são preços assim de mercado. São preços subsidiados, né? Porque a gente já é subsidiado pela indústria, né? Então, a gente devolve isso para a sociedade, tá? E queria dizer que o Senai está de portas abertas para receber esses jovens, esses adultos, para aqueles que se preocupam com a sua formação.
Deixa eu fazer só uma observação, Keila. Não sei se era nisso que você ia falar, mas eu acho que é importante você ver como a questão da escola digital e das tecnologias são importantes. O Ministério do Trabalho tem uma escola... junto com a Microsoft, que é a Escola do Trabalho 4.0, está dentro do caminho digital, e que a gente vai do letramento, para quem não tem muito conhecimento, para quem é dona de casa, para quem é uma pessoa que está trabalhando, não conhecia nada, mas de repente aparece a oportunidade de crescer dentro da empresa, mas precisa ter
e até aumentar o salário, né? Porque o salário médio aqui do trabalhador contratado agora no último mês de maio foi de R$2.132. Então, essa qualificação é também uma porta de entrada para você aumentar salário, aumentar seus ganhos, né?
Com certeza. Para esse pessoal que a gente forma lá no Ministério, nós fomos olhar e muita gente já estava ocupada, fez o curso. E isso permitiu ascensão na carreira. Eu não vou te dizer salários, valores, porque varia muito de empresa para empresa, mas a gente sabe que estar capacitado nestes temas são importantes. E para você ter uma ideia, a gente chega também na inteligência artificial, porque o algoritmo é fundamental. E eu queria fazer uma observação. Hoje em dia, a gente tem uma maioria de homens discutindo tecnologia da informação. E a gente gostaria que tivesse mulheres também nessa área, porque é uma área de futuro. Não é muito a praia tradicional, mas a gente tem muita menina que está caminhando nessa direção, porque esse caminho tem estudos que falam que abrem 700 mil postos de trabalho nos próximos 10 anos, e a gente precisa de muita gente com formação. Então, gente que já está trabalhando, meninas e meninas, homens e mulheres, tem que usar essa tecnologia, aprender e usar a gratuidade que o Senai traz, que o Ministério do Trabalho traz, para ir fazendo seu letramento, ir conhecendo e aproveitando isso para criar as habilidades que vão permitir ficar no mercado de trabalho.
Ô Luiz, quem faz os cursos no Senai já sai empregado? Como é que estão esses índices lá? As pessoas que procuram os cursos já conseguem um emprego?
Sim, Keila. Eu só queria pegar um pouquinho o gancho da Paula. A gente percebe essa evolução dentro do Senai. Nesse último ano, 2023, 38% dos nossos alunos eram mulheres. E a gente já percebe algumas carreiras, por exemplo, como técnico em desenvolvimento de sistemas, um número crescente de mulheres, né, em carreiras de ponta, né? Então, a gente percebe as mulheres cada vez mais buscando, principalmente na educação online, a gente tem cursos que a maioria são mulheres, né? Então, a gente percebe esse interesse pela tecnologia, isso vem crescendo a cada momento. E sobre empregabilidade, isso é um dado muito importante. Algumas carreiras do Senai, a gente chega a dizer que tem pleno emprego.
Nossa, tá? Quais são esses cursos? Quero fazer, gente.
Sim, ó. Só para você ter ideia, a média de quem faz um curso técnico hoje é 85% de empregabilidade, né? Quase a cada 10 pessoas, 8, 9 pessoas conseguem emprego. Tem cursos que chegam a 95%. Por exemplo, um curso técnico mecânica, um curso técnico automação. Na graduação, esse percentual salta para 95% em alguns casos, né? Então, assim, é impressionante. As empresas estão precisando de mão de obra especializada. Então, quando a gente forma esses profissionais, eles são bastante procurados. É claro, sempre vale ressaltar, como a Paula traz, isso varia muito de região para região. Eu estou trazendo aqui médias, né? Mas eu garanto a você que quem segue por essa carreira tem um futuro promissor.
Olha, eu fiquei sabendo também que no Senai vai ter uma plataforma para os estudantes encontrarem emprego com a ajuda da inteligência artificial, né? Como é que vai ser isso?
Isso. A gente já vem usando a inteligência artificial. A gente tem uma plataforma que chama Contrate-me. Então, as empresas se inscrevem nessa plataforma, elas publicam as vagas. E o que é muito interessante, a gente olha como que é a inovação, né? A gente se espelhou no aplicativo Tinder, né? Que faz o match.
De encontros, né?
Exatamente. Então, assim, não é você que se inscreve na vaga de emprego. Você se cadastra na plataforma, você coloca o seu perfil, os seus desejos. E aí a empresa escreve a carreira, né?
Quem
a vaga
tá
de emprego que ela está procurando. E aí a plataforma faz o match.
Uau!
Né? Isso,
olha,
é bem interessante.
O Tinder do trabalho,
gente. Olha,
isso nesse
é bem legal.
Daí vale a pena se inscrever, viu?
Exatamente, exatamente. E agora, em agosto, a gente vai ter uma feira online de empregos, de 7 a 9 de agosto. O Senai realiza o que a gente chama de Mundo Senai. É importante reforçar, o Senai está sempre de portas abertas para que... eu queria conhecer tua profissão, tal escola. Você é super bem-vindo. Mas nesse período específico, a gente faz pequenas oficinas, demonstrações de profissões e também a feira online de empregos.
Então, os jovens já podem ir lá para, se está em dúvida de qual profissão também escolhe, qual curso que vai fazer, pode ir na feira. Vai ter uma amostra das profissões ali para ele já se inspirar e se inscrever.
Sim, será muito bem-vindo.
Muito bom. Olha, a gente vê muitos jovens entrando no mercado de trabalho, mas da outra ponta, nós temos mais de 10 milhões de trabalhadores com mais de 50 anos que precisam continuar trabalhando. Eles acabam ocupando vagas que pagam um salário menor e que não exigem tanto estudo. Gente, o que a gente pode fazer para esse profissional seja mais valorizado, Paula?
A gente sabe que as pessoas vão viver mais, portanto, vão trabalhar um número maior de anos. Ah, tá mais... saber... valorizar aquelas habilidades que você desenvolveu é importante. Fazer cursos, principalmente em locais que têm uma acreditação importante. Acho que o Senai, o Sistema S de forma geral, então Senai, Senac, Sescop, são todas as áreas são muito valorizadas. E isso tem que ser incorporado para que a sociedade como um todo cresça. Não é privilégio só do jovem. Ela tem que estar espalhada para todo mundo. E as pessoas de 50 anos e mais, como é que dizia mesmo? Antes dizia, esses são os novos 30. Então, esse pessoal ainda vai ter muito tempo de trabalho e essa possibilidade de se manter no lado formal da economia, já que eles têm experiência, têm educação básica, é ser capaz de conhecer essas tecnologias, aplicar e transformar.
Mas, ô Luiz, mas tem espaço no Senai para as pessoas 50 a mais ou só para jovem?
Tem sim, tem sim. Eu queria aproveitar aqui a oportunidade de esclarecer. A gente fala hoje muito sobre aprendizado ao longo da vida, né? Mas o que significa isso? Claro, isso envolve pessoas 50 a mais. Mas quando a gente fala aprendizado ao longo da vida, o que eu quero dizer? A gente vive num mundo em constante transformação. Então, eu preciso me adaptar a esse mundo em constante transformação. Então, quando eu falo aprendizado ao longo da vida, na verdade, eu estou dando esse recado. O mundo vai mudar cada vez mais e mais rápido. Então, não dá para eu me contentar com os conhecimentos que eu tenho hoje, as habilidades que eu tenho hoje. Então, esse é o conceito do aprendizado ao longo da vida. E, por isso, a gente tem no Senai hoje impressionante a quantidade de 50 a mais estudando, voltando para a escola, buscando se aperfeiçoar. Isso em diversas áreas, né? Então, a gente começa com 14 anos de idade, mas a gente já chegou a ter alunos 70 a mais. É impressionante isso, esse movimento desse retorno à escola, buscando novas habilidades, novas competências.
Quero agradecer a presença de vocês aqui, com tanta informação valiosa, com todos esses dados muito bons que estão começando a surgir aqui sobre trabalho e emprego. E fazer as considerações finais aqui. Luiz, fiquei sabendo que você é cria do Senai também,
sim,
né?
Sim.
Desde a adolescência. Conta aí pra gente.
Eu queria aproveitar essa excelente oportunidade de dizer que a educação profissional é para todos. A gente tem países riquíssimos no mundo, Keila, como a Finlândia, a Suíça, que o percentual de jovens que fazem educação profissional supera 70%. No Brasil, infelizmente, esse número, com muito sacrifício, chega a 10%. Tá? Então, a gente tem uma ótima oportunidade. E reforçar que a educação profissional ela não concorre com o ensino superior. Eu não sei que confusão que há aí. Eu posso te assegurar que você pode fazer educação profissional e pode fazer ensino superior, seguir sua vida, ou fazer ensino superior, fazer educação profissional, não há problema algum. Uma coisa não está amarrada à outra, mas eu te asseguro, e aí eu vou falar um pouquinho da minha experiência, porque eu fiz aprendizagem, eu fui um jovem aprendiz, comecei com 14 anos, e isso me trouxe muita maturidade, sabe? Eu era um jovem, como qualquer jovem, não sabe o que fazer da vida, pouquíssima experiência, e o Senai me ensinou valores, me ensinou a ser um cidadão, isso é muito mais importante, tão quanto a formação técnica. E depois eu fiz curso técnico, né, porque eu gostei, aí já foi aquela escolha, me apaixonei pelo mundo da mecânica, entrei nesse mundo, aí fui ser professor da área também, tive muitos alunos aí que passaram comigo, né, hoje eu tô numa outra função, né, desenvolvendo tecnologias, olha como a carreira da gente passa por essa transição. A educação profissional, para mim, ela foi o grande alicerce, sabe, ela formou minhas bases, né, e me ajudou a ser um melhor engenheiro.
Perfeito. Muito obrigada, Luiz. Paula, muito obrigada de novo pela sua presença aqui.
Olha, sou eu que agradeço estar aqui contando essas informações. É sempre difícil hoje a gente falar de números positivos, porque as pessoas às vezes não acreditam. Mas eu acho que a gente está num momento muito bom para o mercado de trabalho, para a formação profissional, e a gente precisa ajudar o jovem a caminhar nessa direção. E as pessoas maduras também perceberem que elas ainda têm espaço e que elas podem aprender coisas novas.
Gente inspirada. E você, gostou desse nosso bate-papo? Então ajuda a gente a divulgar. Já envia para o seu amigo que quer mudar de emprego ou está desempregado, para o grupo de WhatsApp da faculdade, para o seu vizinho que está querendo trabalhar na indústria. Tem emprego na praça, gente. Vamos ter fé no Brasil e a gente está no rumo certo. Continue ligado no Me Conta Brasil, o nosso podcast em vídeo do Governo Federal. Toda semana a gente está aqui com um episódio novo no canal da SECOM no YouTube e agora também na TV, no canal Gov. As políticas públicas se encontram aqui e transformam a sua vida. Até logo!